E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Dentro da programação do ENEP 2014, o ENAP, Encontro Anual de Pesquisa Institucional e Iniciação Científica, faz a sua 19ª edição um grande sucesso. A cerimônia de abertura contou com o conferencista Dr. Antônio Joaquim Severino, atualmente professor da Uninove, que discorreu sobre a ciência, sociedade e equidade. Severino concedeu entrevista para a Rádio Facop, onde ele fala do importante papel da cultura para uma sociedade e das relações do homem para com a natureza e para com o próximo.
Professor, por qual motivo o conhecimento não pode ser tratado como um produto?
Então, porque nessa condição ele é uma mera informação, diríamos assim, que já deu o que tinha de dar. E o fundamental no conhecimento é justamente enquanto ele está em processo. Não se trata para as novas gerações de ficar apenas lidando com esse conhecimento já produzido, que tem obviamente sua importância, mas que ele se torne também um produtor de novos conhecimentos. Quer dizer, é a descoberta que o sujeito está fazendo dos objetos que constituem o mundo, que constituem a realidade. Por isso, numa situação pedagógica, ele não pode ser pura e simplesmente repassado, requentado, mas ele precisa ser decorrer de uma descoberta que nasce a partir de uma investigação.
Qual que é a postura que o docente e o discente acadêmico da graduação devem ter em relação a isso?
Na verdade, nós todos precisamos ser, até certo ponto, autodidatas. Quer dizer, nos pôr a campo para aprender a pesquisar. Antes do que receber, ser bombardeado por um volume enorme de informações, é fazer a experiência do conhecimento. O processo pedagógico devia ser um estimulador dessas atitudes. Vale tanto para o professor como para o aluno. O que eu estou querendo dizer assim, que na minha atividade docente, eu devo procurar compartilhar com o aluno experiências que eu estou fazendo na descoberta de novos conhecimentos, sem prejuízo dos antigos, porque o conhecimento acumulado ele pode ser acessado a qualquer momento. Agora, o novo conhecimento, o exercício dessa experiência, dessa prática, é que é a coisa nova, que é a coisa relevante e fecunda. Isso, então, para o aprendiz, muito mais importante ainda, porque ele não é um disquete a ser, onde vão as coisas vão ser gravadas, mas ele é o gerador de um programa de descoberta.
É claro que dentre estas relações existem alguns problemas, né? Dentre esses problemas que existem no meio institucional, no meio acadêmico, qual que é o problema social que anda junto com eles, que hoje em dia a gente consegue evidenciar?
Então, eu evidentemente que eu acho que a fragilidade do repertório cultural que nós trazemos dos nossos grupos sociais é um handicap muito grande. Isso aumenta a dificuldade de você conseguir um procedimento mais competente, mais criativo, mais crítico. Mas isso é o desafio da educação. Quer dizer, a educação não pode partir da premissa que o aprendiz já chegue pronto, maduro. Essa é a nossa tarefa lá. É um desafio que é um impacto das condições sociais sobre as condições culturais e investigativas que vão ocorrer no ambiente da escola. Eu diria que a escola é uma espécie de um grande laboratório, né? Ao mesmo tempo um lugar de exercício, né? Em que nós vamos contribuir para que essas limitações sejam vencidas e que a aprendizagem possa ser mais fecunda, apesar dos problemas.
O senhor citou a cultura, então. Na opinião do senhor, qual o fator que favorece a banalização da cultura em alguns outros meios das sociais?
Acho que, no âmbito mais amplo da sociedade, é o que a gente chama mesmo da indústria cultural, que é posta muito a serviço dos interesses consumistas e do que o modelo capitalista estimula. Quer dizer, porque a coisa é muito posta assim, é mais pro sistema, interessa mais produzir e vender, mesmo que você não está se preocupando nem com o uso que isso que será feito. Então, é aquilo, o bem cultural, ele se transforma numa mercadoria para consumo imediato. Acho que isso é o que mais compromete, porque isso desvaloriza a qualidade em si dos bens culturais, né? E, assim, é uma venda de gato por lebre, fica por isso mesmo, né? Isso atravanca, por exemplo, que o processo educativo fosse um pouco mais cuidadoso, mais qualificado.
Professor, para a gente finalizar agora, eu gostaria que o senhor respondesse para a gente como que se configura as relações do homem com a natureza, com a sociedade e para quais os elementos simbólicos, assim como o senhor citou na palestra que ministrou.
Então, eu acho que a gente está com a luz amarela acesa. Assim, como eu estava dizendo, quando a gente toma consciência dos impactos do avanço tecnológico sobre a natureza, quer dizer, é preciso cair a ficha que nós estamos correndo seríssimos riscos. E não é um ou outro, não, é a humanidade inteira, né? O planeta precisa ser mais cuidado. E no plano das relações sociais também, né? Nós estamos vivendo um momento ainda de muita agressividade, de muita barbárie. Quer dizer, nesse campo aí, a meta é a superação da barbárie. Iniciativas políticas, sociais, culturais, que ajudem com que nós compartilhemos melhor os bens relacionados ao exercício do poder social, né? Quer dizer, as pessoas que é, na verdade, o núcleo da cidadania, né? Que a gente seja participante da construção do futuro da humanidade. E a cultura, em relação à cultura, assim, além dos desvios ideológicos, né? Assim, vender gato por lebre, né? Mistificar, é a incapacidade que nós temos de universalizar o acesso aos bens culturais, a começar pelo próprio bem da educação.
Você acabou de ouvir o professor Antônio Joaquim Severino. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Adilson Eduardo Guelfi, realizou a abertura oficial da 19ª edição do ENAP e conversou com o repórter Marcos Henrique.
Professor, qual a importância do ENAP para a formação acadêmica do aluno e também do professor?
Olha, a importância dele é que, na realidade, ele reforça esse novo paradigma de educação pela busca do conhecimento, né, pelo fomento, pela maior proatividade dos alunos. E, obviamente, isso aí começa pela graduação, pelo estímulo na graduação, por uma iniciação científica, por uma continuidade de pesquisa depois da formação. Então, eu acho que a grande importância dele é isso, é fazer com que ele fomente e nos ajude nesse novo paradigma de aprendizagem, que é a aprendizagem construtivista, que é a geração do conhecimento e a busca do conhecimento pelo aluno, fazendo com que ele seja tanto uma entidade receptora, mas também uma entidade geradora de conhecimento.
O que se pode esperar dos próximos ENEPs, depois do sucesso que foi esse ano?
O que se pode esperar é cada vez mais qualidade, crescimento. Tá? Nós, ano a ano, estamos batendo os números dos anos anteriores, estamos crescendo. Isso demonstra um trabalho sério, um trabalho tanto da comissão organizadora quanto dos trabalhos científicos submetidos. E, obviamente, isso daí é o evento, mostra que é o evento de maior força na nossa região. Um evento como esse, que cresce a cada ano, na verdade, a tendência dele é cada vez melhorar, cada vez ter mais qualidade e cada vez ajudar mais a nossa região.
Você acabou de ouvir o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Adilson Eduardo Guelfi. Ainda dentro da programação do ENAP, vários alunos da FACOP e diversos outros cursos apresentaram trabalhos dentro das comunicações orais do evento e participaram de mesas redondas, onde foram debatidos diversos temas referentes às apresentações. Esta edição do programa Frente a Frente fica por aqui. A produção e reportagem desta edição ficaram por conta de Pedro Costa, a sonoplastia Walter Santos e orientação do professor Homero Ferreira. Obrigado pela sua audiência e até a próxima programação.
WRF apresentou Frente a Frente.